Tenho de respirar, relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo dormir.
Estou sempre com sono, mas quando preciso dormir,
sou
não consigo.
Cansada.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente. Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação.
Acho sempre que nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre pobreza, pessoas em situação de sem-abrigo e doença mental. Vamos tentar perceber, desde logo, quão frequentes são as situações de doença entre estas pessoas e quais os fatores que mais contribuem para que fiquem doentes. Vamos também procurar perceber que dificuldades estas pessoas sem teto e com doença mental enfrentam no seu dia-a-dia, nomeadamente no acesso a cuidados de saúde, emprego e habitação. Para falar sobre estes assuntos, temos connosco José Ornelas, professor catedrático no ISPA, em Lisboa, onde é diretor do mestrado e doutoramento em Psicologia Comunitária e fundador da AEIPS, Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, que dá apoio à integração comunitária de pessoas com doença mental. É igualmente nosso convidado Daniel Sousa, tem 57 anos e nasceu em Lisboa. Viveu 12 anos na rua e outros tantos num centro de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo. Agora vive finalmente numa casa. Olá aos dois e muito
Olá.
Obrigada por estarem
bom,
aqui.
Bom dia. Bom dia.
Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo. E mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
Professor José Ornelas, daquilo que sei, não existem propriamente dados nacionais sobre a prevalência de doença mental na população sem abrigo. Existem muitos estudos, mas indicam prevalências dispares. Quão frequentes são estas situações de doença?
A doença mental nas situações sem abrigo tem alguma incidência. Há estudos internacionais, varia muito, são dispares. Alguns apontam para 33%, outros apontam para valores mais elevados. Acontece é que a situação de sem abrigo provoca muitos comportamentos, muitos índices de problemáticas mentais e problemáticas relacionais, porque a situação de rua é uma situação muito difícil e qualquer pessoa que tenha um problema, que até pode não ser uma doença mental, pode desencadear quer sintomas de doença mental ou, por exemplo, a nível de consumos, ter mais problemáticas de alcoolismo ou de dependência de drogas. Por isso é que soluções alternativas de retirar as pessoas da rua tem um impacto enorme nessas sintomatologias, ou seja, a situação de rua exacerba a problemática doença mental e às vezes confunde-se algumas observações, pode-se haver uma confusão entre a situação de rua e a doença mental, mas na generalidade os estudos apontam para 33, 35% de pessoas realmente com doença mental, aqui com problemáticas graves de esquizofrenia ou outras
problemáticas. Sim, eu ia perguntar quais as problemáticas Sim. mais frequentes ou
habituais. São as pessoas que estão com problemáticas de doença mental são muito nota-se muito porque são aquelas que estão há mais tempo na rua, situações muito prolongadas e por isso é que o programa Housing First foi um programa que tem como alvo principal esses grupos estão há muito tempo e que normalmente...
O Housing First, introduzindo aqui o assunto,
sim,
é um projeto que a associação que fundou criou.
Exatamente,
em 2009.
Também conhecido por Casas Primeiro, Casas Primeiro Housing First, é assim que é o nome, é que tem demonstrado que foi criado para esse grupo de pessoas que têm situações de longo prazo na rua, e que não se adaptam a situações de grupo, nem mesmo pequenas soluções de apartamentos de grupo ou massificados, por conseguinte Por isso é que têm muito tempo em situação de rua. É um programa muito adequado para essa população.
Já vamos falar melhor sobre o programa. Queria também perceber de que modo é que, ou seja, já explicou de que forma é que a vivência na rua ou da rua pode levar ao aparecimento ou ao agravamento de algumas doenças mentais, mas como é que a própria doença mental pode contribuir para que alguém fique em situação de sem-abrigo?
É natural que uma pessoa que tem problemáticas de doença mental vai para a rua, tende a isolar-se, nas situações de grupo que vai encontrando, passar a ter uma situação de duplo diagnóstico, para além da doença mental, a utilização de substâncias, de álcool, isso tudo isso complica.
Começa a utilizar ou que aumenta, sim, porque o consumo já na rua.
Sim, muitas vezes isso acontece. Por conseguinte, a doença mental é uma situação de risco, mas a problemática da situação de sem-abrigo não é ocasionada, não é provocada pela doença mental, mas sim pela dificuldade que esse grupo ou outros, devido à sua situação de pobreza ou de dificuldades de empregabilidade, tem em localizar e manter uma casa. Essa é que é a razão. O acesso, a acessibilidade a uma habitação é que é a causa principal, não é por causa da pessoa, e este programa também demonstra isso, porque quando eles transitam para a casa, mantém com sucesso a sua casa.
Ou seja, é a falta de habitação que depois desencadeia...
E a dificuldade de acesso devido a eles não terem rendimentos suficientes, não terem possibilidade de manter e ter transitarem para a casa, é que provoca essa situação de grande visibilidade das pessoas com a situação de doença mental na rua. Não é por causa da doença mental. A doença mental não é uma causa que explica a situação sem abrigo, porque nós temos demonstrado com o programa desde 2009, cada vez há menos pessoas com doença mental na rua. Esse grupo tem vindo a desaparecer. Há outras pessoas, outros grupos, mas não...
Mas porquê? Precisamente porque essas pessoas estão a ser integradas?
Estão a ser integradas e agora há muito mais cuidados, por exemplo, no processo de desinstitucionalização da saúde mental. Elas, à medida que vão saindo dos hospitais psiquiátricos, já há recursos na comunidade, foram criados durante estes últimos 30 anos, recursos na comunidade em que eles transitam para soluções habitacionais. E cada vez com as soluções que fomos encontrando de retirar as pessoas que estavam nessa situação de rua para casas, e com o cuidado que tem que haver, que já existe, mas tem que ainda haver mais, da desinstitucionalização, faz prevenção de novas situações.
Ok. Daniel, quando e em que circunstâncias é que ficou em situação de sem-abrigo? Como é que tudo aconteceu?
Foi algo muito novo. Eu fui criado assim com uma bisavó. Né? Quando essa bisavó morreu, eu era bisneto, portanto, tinha e não tinha, portanto, de direito à casa. O senhorio conseguiu, portanto, meter fora de casa.
Vivia só com a sua bisavó?
Sim. De pagar a casa aos estrangeiros, em Alfama. Isto, portanto, foi há muitos anos. Eu comecei, portanto, a viver em quartos, não me adaptei, era discussões. Derivada à minha doença e coisas, fazia muita confusão, portanto, de estar acompanhado, então comecei a viver sozinho, portanto, em casas abandonadas e na rua, ou seja, já tive que trabalhar em restaurantes para comer, porque na altura, portanto, não havia ninguém, já dá pão com leite e cobertores à noite, não havia nada. Tive, portanto, tive que trabalhar em restaurantes para tomar banho e ao balneário, ou da voz do operário.
Mas aí, da moraria, nessa altura, ou seja, trabalhava, não era, num restaurante?
Sim.
E depois pernoitava?
E depois à noite, portanto, tinha um cubico numa casa abandonada. Às vezes, por causa da minha doença, se discutia no trabalho, era despedido, passado 3 ou 4 dias, arranjava logo para outro restaurante. Porque naquela altura a gente era despedido num dia, no outro dia, portanto, arranjávamos logo de trabalho muito, portanto, facilmente, e era assim a minha vida.
Uhum.
E era assim a minha vida.
E quanto tempo teve nessa situação? Assim, a viver?
12 anos. Depois, ao fim de 12 anos, abriu um... um centro de acolhimento, eu fui para lá, só que aí é que tive que sair dos restaurantes porque o horário com o centro de acolhimento não era compatível com os restaurantes. Mas também, pronto, portanto, não baixei os braços, portanto,
mas
não pude ir para o restaurante.
Não era compatível em que sentido?
Sim, sim. Ou seja, porque a gente tinha que entrar às 5 da tarde e sair às 9 da manhã. E no restaurante a gente tem que trabalhar até às 10 ou 11 da noite. Não sei se está a compreender. Então tive que arranjar para empresas de limpeza. O centro de acolhimento era muito problemático. Estava lá muita gente com problemas de droga, outros de álcool, outros, portanto, de doença mental, né? E às vezes havia discussões e, portanto, empurrada para a cadeia. Portanto, roubava-se muitas coisas lá, ou seja, portanto, se acordávamos de manhã, já tínhamos mexido no armário.
Mas quantas pessoas estavam lá nesse centro, mais ou menos?
Olha, no meu quarto, só em cada quarto, era 6 pessoas. Okay. E mesmo de noite, portanto, a gente descansava muito mal, porque ou um ressonava, ou outro falava de noite, ou outro levantava-se, portanto, barulho, portanto, ou batia com a porta do armário e coisas. E depois, às 7 da manhã, tinha um músico aos altos berros, portanto, já não se podia dormir mais. E houve uma altura, durante 4 ou 5 anos, ao princípio de eu lá entrar, havia um motor que estava ligado toda a noite, ou seja, que fazia barulho, pronto. Era nessas condições que a gente...
Ou seja, não conseguia descansar.
Não conseguíamos descansar.
Havia muitos conflitos mesmo entre
Havia muitos
pessoas.
Conflitos. E há sempre muitos conflitos nos centros de acolhimento, porque as pessoas, a viverem várias pessoas, tanto na mesma casa, há sempre os seus conflitos. Já o projeto do Casas Primeiro é diferente porque, portanto, é um projeto a nível individual e quando a casa é a nível individual, portanto, dá paz, dá tranquilidade, a gente dorme descansado toda a noite porque não há ninguém, ou seja, para nos roubar ou mexer no armário ou não sei o quê.
Mas antes de falarmos da...
Depois, em questão de horário, a gente, ou seja, pode arranjar em full-time, ou tanto em part-time, ou como pode você trabalhar à noite, e à hora que chegar a casa, chega.
Era uma coisa que não acontecia no centro, porque eles tinham horários fixos de entrada e saída.
Exatamente, era impossível. Era impossível.
Mas então, quando estava no centro, não conseguiu arranjar algum trabalho? Não,
casa não. Uma vez apareceu lá, portanto, um vereador da Câmara que assistisse... Se a gente estivesse a trabalhar, que nos arranjava casa. Mas isso nunca passou de conversa e nunca me deram casa nenhuma. Uhum. Depois, as outras pessoas lá, portanto, no albergue, ou seja, também estavam a trabalhar, depois iam aos vários serviços, portanto, à assistente social, e o que a assistente social queria para os ajudar, portanto, era um contrato de trabalho. Mas nas condições que a maioria
viviam,
das pessoas
não
viviam, era impossível
ter um trabalho.
Porque nunca aguentavam muito tempo, portanto, de trabalhar porque não descansavam até arranjarem um contrato de trabalho.
Uhum. E esta situação que descreveu e mesmo a vivência na rua, como é que afetou a sua saúde mental?
Muito, muito. Ou seja, eu tive um acidente grave, muito grave, ou seja, tinha 3 anos. Fui operado à cabeça e uma operação, portanto, à cabeça leva anos a recuperar. Portanto, durante muitos anos tive graves ou seja, perturbações mentais que me perseguia sempre aonde eu vivia, aonde eu trabalhava e pronto. Hoje estou muito melhor, não é? Mas há sempre aquela sequela, mal-estar às vezes e não sei o quê, pronto, mas... Muito grave, muito mal.
E acha que efetivamente todo este percurso que teve na rua acabou por agravar essa situação?
Sim, sim, pior ainda, muito mais para o fundo.
Mas quais eram o que é que sentia, que manifestações é que a doença tinha?
De repente, ou seja, via-me a discutir com os colegas, pronto, a fazer uma tempestade num copo de água onde ela não existia, por coisas que, portanto, eu às vezes falava, portanto, e tinha a certeza absoluta, portanto, daquilo que estava a dizer, mas passado duas ou três horas eu via que realmente não tinha razão, estas perturbações, ou seja, mentais que, portanto, a minha doença tem e pronto.
Uhum. E na sua opinião, quais são as principais dificuldades que as pessoas sem abrigo e também com doença mental enfrentam quando estão na rua? Qual é a parte mais, ou os principais desafios, ou a parte mais difícil?
É assim, os principais problemas hoje quando a gente está na rua é andar com a medicação de um lado para o outro, por exemplo. Há pessoas que, portanto, se calhar nem estão medicadas ou que não vão ao médico porque não têm condições para tomar os medicamentos a horas e a tempo. Às vezes, se estava a dormir na rua, portanto, acordava de manhã, ou se tinham-me roubado, portanto, os comprimidos e o dinheiro e tudo, não é? Pronto, é montes de problemas. Ou por uma altura, só se que acordei de noite, uns miúdos ali do bairro, aos 14, 15 anos, queriam-me bater, portanto, ia regar-me, portanto, de gasolina para cima, e andava à porrada gasolina com eles. Pois. É esses perigos que você cá na rua.
Muita insegurança.
Pois.
Professor José Ornelas, foi a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, de que é fundador, criou em 2009 o tal projeto que já aqui falamos, o Housing First, Casas Primeiro, que depois viria a ser aplicado por outras associações e mesmo financiado pela Câmara de Lisboa. Em que é que consiste o projeto e qual é a importância de garantir uma habitação segura, estável e confortável para as pessoas sem abrigo com doença mental?
Muito bem. Em 2009 conseguimos implementar, baseado no, na investigação científica que já estava a ser desenvolvida a nível internacional, sobre estas soluções, e de facto começamos a implementar soluções individualizadas, como aqui foi referido, são fundamentais, porque a maior parte das pessoas sem abrigo estão em situações individuais, só um pequeno grupo é que vivem em família. Esses também podem transitar situações individualizadas, dispersas, é muito importante, são dispersas na comunidade, isso facilita a integração das pessoas nos seus contextos comunitários e permanentes. E no seguimento deste projeto conseguimos um desbloquear, candidatamos a um programa Horizonte 2020 europeu e conseguimos um financiamento significativo para fazer uma investigação sobre o que estava a passar os resultados em Portugal e em 7 outros países da Europa. E de facto os resultados são muito significativos. As pessoas que transitaram, só aqui é importante clarificar, o Housing First não é uma casa e uma equipa. Uhum. Por conseguinte, é fundamental isto, não é só a casa.
Não é só disponibilizar
é uma casa e uma equipa que transita, facilita a transição da pessoa da rua para a casa e depois vai facilitar e mediar todo o processo de integração na comunidade. Isso é, por isso é que também tem o sucesso que tem. Sucesso são 90% das pessoas mantêm as casas, independentemente do seu diagnóstico, mesmo que seja doença mental grave, como a esquizofrenia ou outros diagnósticos, mantêm as casas. Há uma redução muito significativa de internamentos, praticamente é reduzido internamentos, por exemplo, na área psiquiátrica, compulsivos são reduzidos a zero.
Porque para haver mais estabilidade, a própria equipa faz prevenção.
A equipa faz prevenção, mesmo quando há uma situação de crise, acompanha o residente aos serviços que existem na comunidade, mais próximos da casa, e negociam o regresso, não é? Os serviços de saúde mental têm a confiança de que têm ali uma equipa profissional, técnica, e a pessoa raramente, muito raramente, fica internada, volta para a sua casa porque tem ali uma continuação de apoio. Esta equipa é uma equipa extremamente inovadora, porque é aquilo que nós chamamos uma equipa ecológica e colaborativa, ou seja, uma ecológica porque trabalha nos contextos onde as pessoas habitam, nas casas e na comunidade, facilitam o acesso a recursos como tudo o que eles necessitam, o bilhete de identidade em primeiro lugar, que já não o têm, ou acesso ao centro de saúde, o acesso ao rendimento social de inserção, e depois progressivamente outras questões como a empregabilidade ou desintoxicação ou todos esses serviços que existem.
Porque o acesso aos cuidados de saúde por parte da população sem abrigo realmente é um problema, é uma dificuldade.
Não, a partir do momento que entra no Housing Force.
Estou a falar antes.
Mas quando entra no Housing Force, esta equipa vai fazer um trabalho de advocacy, o que é que consiste? De facilitar, de reduzir essas resistências. Vão ao centro de saúde, qual é o problema de localizar um médico para o acompanhar ou inscrever-se, isso tudo. Essa equipa facilita, defende a pessoa de forma, de uma perspectiva de direitos cívicos, e ela vai, isso tem um impacto enorme em todos os serviços, vão facilitando a entrada nesses sistemas todos.
E aqui em termos do emprego, e como é que é facilitada a questão esta entrada no mercado de trabalho?
É a entrada no mercado de trabalho para aqueles que têm condições ainda físicas e idade para fazê-lo, é também feito de uma filosofia da habitação, que é chamado emprego apoiado, ou seja, esta equipa faz toda uma pesquisa de localização e do matching, ou seja,
de empresas,
o tipo de
que têm emprego, possibilitam um emprego.
Atualmente existem redes muito, trabalhar muito bem, no sentido de ter um conjunto significativo de empresas que estão abertas à diversidade e a esta população. Então vão-se integrando. Outros resultados que eu gostaria de realçar têm a ver com as melhorias da taxa de sintomas. É interessantíssimo, que demonstra que a doença mental tem a ver muito com os contextos, não é só
a pessoa,
dentro da pessoa.
Os fatores sociais.
Fatores sociais e a agressividade. É muito interessante estudar este programa, dá para estudar muitas coisas, e uma delas é a relação entre o contexto e o bem-estar mental. E então as pessoas nas casas, com este acompanhamento, começam a melhorar significativamente em termos da sua maneira de comportar-se, de relacionar-se com a vizinhança. Tudo isso é uma aprendizagem.
Sim, porque a doença mental tem várias causas.
Exato, e uma das principais causas são contextuais. Mudando o contexto, muda muito significativamente os sintomas. Outros resultados é a integração na comunidade, ou seja, as casas onde são localizadas e esta equipa também aumenta a integração. O que é que isto quer dizer? Aumenta o número de pessoas que eles passam a contactar, saem da rede fechada dos sem-abrigo, das carrinhas e dos balneários e isso tudo, e começam a criar outras redes de suporte, outras redes comunitárias através desta ligação. É muito. Outra é o recovery em geral. Há uma sintomatologia do recovery, de empoderamento, ou seja, eles começam a fazer um processo de melhoria, de bem-estar, de sentirem mais
ganharem
confortáveis,
controle sobre
seguros,
a sua vida.
A questão das casas, e principalmente os casais em relação às mulheres. Também temos algumas mulheres, até com filhos, é muito interessante, algumas mulheres que perderam, por a situação de rua, perderam os filhos e conseguiram, com esta mudança radical de vida, recuperar o direito a poder estar com os filhos. Tinham uma casa, tinham condições, melhoraram a sua situação financeira, e é uma mudança significativa. Ou seja, é um programa que não só em Portugal, nestes 7 países, através do programa OMIU que investigamos, mas também a nível internacional, os resultados são muito positivos. Por isso é fundamental que as políticas públicas, a inovação em políticas públicas seja baseada em evidência científica e não através de intuições políticas do momento. E acho que é esse trabalho que nós também da Academia e da Associação, em parceria com a Academia, há uma parceria, esta associação, a AIPS, tem esse trabalho feito desde o seu nascimento, desde 1987, trabalha muito com investigação também, para pesquisarmos as melhores soluções para os problemas sociais.
Sim. E já agora, quantas pessoas apoiaram até ao momento?
ao todo, tendo em conta 90%, 10% por conseguinte podem sair ou entrar, porque as pessoas não perdem os seus direitos, mesmo que saem, podem voltar, isso tudo são cerca de 300 pessoas. No entanto, a associação gera 160 casas, mas já com esta, desde 2009, já serviu, já ajudou a retirar da rua e a integrar, inclusivamente com outras, transitando o programa para outras soluções habitacionais mais adequadas, por exemplo, principalmente mães com filhos, consegue-se depois um trabalho junto da Câmara ter uma solução habitacional, sai, entram outros ao total.
Ou seja, transitar mesmo do projeto para ainda para outro tipo de habitação.
Sim, sim, outro tipo, ou sair, pode entrar outra pessoa, okay. Ou todo, então, nós tivemos, calculamos cerca, já temos servido cerca de 300 pessoas. Em Portugal existe já, por exemplo, no total, cerca de 500 casas de housing first, em todo o país, inclusivamente nas regiões autónomas, o que já é um número significativo para a população e para o grupo-alvo. Porque esta solução é uma solução muito específica para este grupo de pessoas que estão há muito tempo na rua com problemáticas. Por exemplo, uma pessoa que está na rua pontualmente, de forma transitória, por razões de perder um emprego ou ser imigrante, este modelo pode não ser o mais adequado. Por exemplo, não necessita uma equipe permanente. Este é mesmo para este grupo.
Pessoas que estão há muito tempo
na rua, precisam de uma casa e de uma equipa que apoia, profissionalizada. Isto é que é uma novidade teórica, não é um apoio social pontual. Isto não resulta, é uma equipa que foi progressivamente profissionalizada, com o apoio da Câmara e da Segurança Social, conseguimos ter o apoio à renda e o apoio a esta equipa. Este é um modelo inovador. Porque esta equipa não faz outras coisas, o que faz é a integração, porque a integração na comunidade, ao contrário do que pensávamos que com a desinstitucionalização ela far-se-ia automaticamente, não, hoje sabemos que é um objeto científico muito complexo. Então esta equipa investiga,
ou seja, achava-se que bastava retirar a pessoa, que ela naturalmente se integraria na comunidade.
Não sei como é que se criou essa ideia ingênua e empírica. Não, a integração comunitária é extremamente complexa e então precisamos de profissionais especializados nessa área.
E quando estamos, só peço desculpa por interromper, mas quando estamos a falar de instituições, são, por exemplo, hospitais psiquiátricos.
Por exemplo, nos anos 60, 70 do século passado, do século XX, pensava-se que bastava encerrar os hospitais e as pessoas já automaticamente, até havia uma certa mitologia, uma certa, que encaminhavam-se pela comunidade e integravam-se. Hoje nós sabemos que isso não é assim. Por exemplo, as ligações na comunidade, a relação com a vizinhança, o criar laços, criar pontes, criar laços com a comunidade, a questão da empregabilidade, tudo isso é objeto de muita reflexão.
Sim, as pessoas, no fundo, tiveram afastadas muito tempo antes, e perderam as
capacidades, as capabilities, fazer isso, mas podem adquiri-las, elas estão lá, é só, e como é que se adquire? Não de forma abstrata, não em situações artificiais para criar as competências, é no próprio contexto natural onde a pessoa vai, por isso é que este programa também é inovador. De antes havia uma perspectiva que eles tinham que passar da rua para os centros de abrigo, depois dos centros de abrigo para apartamentos de grupo, depois é que iam para uma casa, precisavam de fazer um processo de escada de adquisição de competências. Já conseguimos demonstrar que as competências adquiridas no centro de acolhimento, que o Daniel explicou muito bem, ou nos apartamentos de grupo, nada têm a ver com o viver numa casa individual, são completamente distintos. Então não precisamos estar a ensinar competências artificiais, devemos
E a criar outros problemas pelo caminho.
Criar logo, ir para o contexto e para a solução que adquire as capacidades que ele precisa.
Daniel estava a fazer sinal
ou
à
seja,
vontade.
Ou seja, eu desde o momento que entrei, portanto, para o Casas Primeiro, eu comecei logo, portanto a integrar-me no bairro onde que fui viver, a conhecer as pessoas ajudaram-me, a ensinarem-me coisas que eu não sabia, a aprender coisas que eu também não sabia,
como, por
a fazer
exemplo,
comer, a fazer a limpeza à casa.
O que é que se lembra de aprender? que é que se lembra de aprender ao início?
Ou seja, portanto, a fazer a limpeza, a fazer comer à casa, portanto, a fazer comer para eu comer. Fui estudar outra vez, já tirei o curso de RVCC, fiz estágios profissionais e depois mais tarde com uma corrente de tratação. Ou seja, no meu projeto, aquilo que eu tenho visto, a maior parte dos meus colegas, aquilo que eu fiz, eles também fazem o mesmo. Procuram sempre, logo, uma vida muito melhor do que aquilo que eles tinham na rua ou nos albergues, que durante esse tempo todo nunca conseguiram dar um passo em frente, portanto, ou subir 2 graus de escada, e que a casa já conseguiram dar esse grande passo em frente, tanto na sua recuperação como na sua vida.
E o que eu ia perguntar era precisamente isso, ou seja, depois de vive sozinho neste momento?
Sim, sim, sim.
E, no fundo, o que é que mudou também na sua vida? Voltou a trabalhar?
Sim, 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 sim. Logo, muito rapidamente. Atualmente já não trabalho, porque já estava a trabalhar, e de repente a minha doença agravou-se e eu tive que, portanto, parar de trabalhar. Eu também tenho... Também tenho asma, também tenho as bronquite crónica.
Ou seja, alguns problemas de saúde. De
antes não me dava problemas, mas agora apareceu de repente e está a dar muitos problemas.
Mas realmente então sente ou que se encontra mais estável também na
sim,
habitação?
Sim, sim, mais
ou
estável,
seja,
mais sossegado.
A diferença entre este modelo de habitação e aquele que tinha nos centros de acolhimento, quais são as principais diferenças?
É uma diferença da noite para o dia que não tem explicação. Até vou mais além. Ou seja, eu, se não tivesse tendo saído, ou seja, do centro de acolhimento, com os problemas que saúde tem, eu já tinha falecido há muito tempo. E assim, portanto, ainda hoje cá ando. Mas isso garanto-lhe, portanto, com toda a certeza, que houve pessoas que no centro de acolhimento que tinham várias doenças, outras, portanto, patologias, e derivada à falta de descanso e ao stress que provoca o centro, portanto, de acolhimento e aos problemas e às discussões, ou seja, portanto, não viveram muito tempo. E se essas pessoas não estivessem lá, metade delas ainda hoje eram vivas.
Professor, embora estes projetos, como o Housing First, sejam realmente cruciais e tenham excelentes resultados, ainda há muito a fazer para garantir que as pessoas com doença mental grave permaneçam integradas na comunidade e tenham uma vida ativa e digna. Que lacunas persistem nesta área e que medidas destacaria como prioritárias?
Acho que este programa é muito útil e inspirador para encontrar as soluções em relação à saúde mental em geral. Por exemplo, a desinstitucionalização. Em Portugal existe ainda um número significativo de pessoas que estão em instituições psiquiátricas, como também nos hospitais gerais, fala-se de idosos e isso, mas nos hospitais psiquiátricos existem muitas pessoas que estão lá somente porque não há um plano de grupo ou individual para os colocar na comunidade. Este programa dá uma boa linha de orientação para as novas políticas, novas ou já estão em curso, se forem implementadas, que é para a desinstitucionalização dessas pessoas. Também aplicar este modelo de Housing First ou Casas Primeiro com uma equipa profissional especializada na desinstitucionalização, porque as pessoas que saem dos hospitais têm necessidades específicas, um bocadinho diferentes das pessoas da rua. Por exemplo, as pessoas que estão na rua muitos anos aderem muito rapidamente e até sobrevivem, como o Adrião falou, em termos de aprender a arranjar a sua casa e a alimentação. Em relação a pessoas que estão muito dependentes da vida institucional, que é uma vida muito dependente do sistema coletivo, vão ter que ter uma equipa especializada nas necessidades que eles têm de não fazer nada praticamente, estarem ali, que terem a comida pronta, ter todos os serviços à sua volta. Mas este nós já apresentamos e às instâncias que responsáveis pela saúde mental em Portugal, que este é um bom modelo. Um modelo para continuar a fazer aquilo que se fez em 2011. Em 2011 se encerrou-se o Miguel Bombarda, com esta política, com esta metodologia, transitando as pessoas que lá estavam para soluções habitacionais, e agora as restantes que faltam, que eram cerca de 500 pessoas que ainda estão nos hospitais públicos, fora outras soluções.
No Júlio de Matos?
No Júlio de Matos, no Sobre Alcide, no Porto, nos hospitais públicos. Estou a referir-me só aos hospitais. Podia ser uma boa metodologia. Estamos disponíveis para apresentar o método, os resultados e colaborar nesse processo de desinstitucionalização, que é obrigatório, independentemente do governo, não depende do governo, porque a União Europeia exige, o principal objetivo da União Europeia, a nível social, tem o nome desinstitucionalização, interessante, não só sobre os doentes mentais, por exemplo, sobre as crianças, que também é um problema, sobre outros grupos, não é só, e por conseguinte, Portugal não tem alternativa, porque isto é uma política comum. Temos que continuar a fazer o processo de institucionalização com esta evidência científica, com esta metodologia inovadora baseada na investigação.
Até porque, daquilo que sei, estão previstas as tais 500 vagas no PRR.
Certo, não avançaram, e nós andamos, não há razão para não avançarem, porque já se sabe como é que se faz. Depois, a IPS também ajudou a criar uma federação, ou seja, existem, agora não é Housing First que estou a falar, na Housing First também há uma rede, mas a nível da saúde mental existe uma federação com 24 organizações em todo o país, estão habilitadas a fazer esse processo de institucionalização. Por conseguinte, é só conversar com essas entidades individual, uma a uma ou em coletivo, e fazer o plano. Elas, logo que sejam financiadas para os custos dessas, e depois é um custo-benefício enorme, ou seja, as pessoas nesses hospitais têm um custo elevadíssimo estarem ali, como ouve-se falar mais nos hospitais gerais, têm custos elevadíssimos, e nós conseguimos, por estudos que já fizemos, por menos de metade dos custos que o Estado investe nessas grandes instituições, transitar essas pessoas para a comunidade e elas terem uma vida, como o Daniel falou, integradas, umas a trabalhar, outras participando socialmente, outras fazendo os seus RVCCs, que são...
Era a minha dúvida há um bocadinho.
Não, o RVCC é para fazer estudos de equivalências que a pessoa faz para depois terem equivalências escolares, é muito interessante. Nós também trabalhamos muito com os nossos participantes nisso, eles fazem os seus perfis, os seus portfólios, no sentido de terem as equivalências, mas não perdendo agora o rumo daquilo que estávamos a falar, que há todas as condições. Portugal tem condições excelentes em termos de organizações, de princípios, de base, de apoio científico para uma desinstitucionalização total e humanamente bem feito. Não é enviar as pessoas para a rua, não é isso, que às vezes...
Ou voltar a institucionalizá-los de outra maneira.
Exatamente, fala-se um bocado nisso. Não há razão nenhuma para ter esse receio, porque durante esses 30 anos, desde o programa Horizonte, um dos primeiros programas europeus sobre esta questão, fomos criando essas organizações em todo o país. Elas vão do norte ao sul, das regiões autónomas, que podem fazer o processo de desinstitucionalização E manter as pessoas ativas na comunidade. Não é só, como você disse muito bem, não é só transitá-las de grandes instituições para pequenas instituições, mas sim uma integração individualizada.
Chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado aos dois.
Obrigado,
por terem estado aqui. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.